Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Alto Minho FM com o apoio Município de Viana do Castelo, Blisk Creative e Eurostyle Systems Portugal. Juntos por um automóvel bonito, confortável e amigo do ambiente.
A Viva Experiência, promoção e animação turística Unipessoal Limitada, é uma empresa especializada na operação turística. O seu objetivo principal é a criação e dinamização de roteiros culturais, programas turísticos e atividades esportivas no distrito de Viana do Castelo e na região norte do país, ajudando assim a dinamização da oferta turística de Portugal, mais precisamente na região Porto e Norte. Nuno Barbosa é o mentor desta empresa a operar no mercado vienense há 15 anos, e isso é precisamente aquilo que começa por referir.
Em relação à Viva Experiência, de facto é um projeto de vida quase. Neste momento eu considero quase um projeto de vida. Foi pertinente também a altura do convite para estar aqui. E foi por acaso, penso eu, mas estamos em vésperas de cumprir o 15º aniversário da empresa. Estaremos em vias de apresentar a programação para os próximos 3 meses, que entraremos então nos meses de julho, agosto e setembro, que são meses da época alta do turismo aqui na cidade e na região de Viana do Castelo, e que fazem também, por isso, ter uma programação que iremos fazer, entre aspas, especial, para promover aquilo que são as nossas atividades e as atividades que temos colocado à disposição das pessoas que visitam e que querem conhecer Viana do Castelo.
A ideia de criar a Viva Experiência começou na escola onde estava a concluir a licenciatura em Turismo.
A ideia surge efetivamente na escola, na STG, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Frequentei o curso de turismo, entrei em 1997, em setembro, faz agora 25 anos. Portanto, existem aqui uma série de datas redondas neste ano. Sou vianense há 25 anos, é verdade. E depois de ter concluído a licenciatura, que na altura era uma bietápica, portanto tinha 5 anos, o que equivale hoje em dia aos anos de frequência de um mestrado. E devido à minha vida académica, ligado ao associativismo, também bastante enraizado com a própria cidade em si, identifiquei algumas lacunas, se assim podemos referir, no que toca à parte turística. E relembro que na altura a realidade era bastante diferente. Tínhamos o saudoso Dr. Francisco Sampaio a liderar a região de turismo do Alto Minho e tínhamos o posto de turismo que já há mais de 25 anos estava na Praça da Erva.
Em contexto pós-graduação, surgiu uma formação que visava desenvolver talentos dos estudantes que frequentavam o ensino superior na região, como explica Nuno Barbosa.
Entrei num projeto de empreendedorismo que se crê ser a gênese dos projetos de empreendedorismo que hoje em dia proliferam um pouco não só no tecido empresarial e no contexto empresarial, mas também no contexto escolar. Na área do ensino superior temos hoje em dia os poliempreendes. Na altura foi desenhado pela Associação Empresarial de Viana do Castelo, também pelo Instituto Politécnico e pela Câmara Municipal e pela Comunidade Intermunicipal, uma formação que visava, efetivamente, desenvolver talentos dos estudantes que frequentavam o ensino superior aqui na região e que tivessem ideias inovadoras para pôr em prática. Nesse sentido, foi disponibilizado um curso de formação de empreendedores e nesse curso iam-se trabalhando ideias para que no final daquela formação, que aconteceu já em contexto pós-graduação quase, porque aquilo aconteceu, era quase toda a gente formada em diversas áreas, tecnologia, turismo, gestão, engenharias e por aí afora, e nós estávamos ali a ter umas noções práticas de gestão de microeconomia, de gestão de projetos, também de toda a parte mais contabilística, digamos assim, e surgiu a ideia de criar uma plataforma, que seria uma plataforma de acolhimento ao turista, ou seja, que enquadrasse o turista e que ao mesmo tempo lhe oferecesse uma série de serviços e coisas para que o mantivesse aqui na região.
A criação do Viva Experiência acaba por funcionar como uma complementaridade aos designados postos de turismo que existiam nas diversas regiões.
Se nós analisarmos um bocadinho por todo o território nacional e mesmo fora de portas, principalmente no conceito mais tradicional, é o local onde as pessoas vão beber informação sobre a região. Procurar os mapas, procurar algum horário, alguma coisa para fazer, um conselho até. Mas, na verdade, faltava aqui a parte do business, da parte do negócio turístico. E mais uma vez cito o professor Sampaio quando ele dizia Tourism is business, tourism is not charity. O turismo não é fazer caridade. Nós temos que tentar tirar divisa da pessoa que nos visita e fazer com e despertar também o interesse para uma visita futura. E basicamente a nossa ideia partilhava a questão de criarmos uma infraestrutura onde fossem disponibilizadas experiências, daí que depois começou a vir esta ideia do viver experiência, estar associado à experiência turística de viver aqui uns dias em Viana do Castelo, porque o tempo de estadia média era bastante baixo, ainda hoje em dia não é o ideal, mas já cresceu um bocadinho aqui na região. E isso foi a gênese da ideia.
Numa primeira fase, Nuno Barbosa desenvolveu este projeto de forma solitária, mas mais tarde juntaram-se outros colegas.
O projeto foi desenvolvido sozinho, numa fase inicial, e foram feitas as apresentações dos projetos todos levados a cabo no Lima Cria. O prémio, efetivamente, era que o projeto fosse implementado. Na altura, o IPVC premiou um outro projeto ligado à área tecnológica, nomeadamente à fibra ótica do colega José Neto, que tinha vindo da France Telecom com um projeto de criar o Silicon Valley aqui no Vale do Lima, dotando de infraestruturas para a parte da fibra ótica. E eu fiquei em segundo lugar. O segundo é o primeiro dos últimos. E na altura eu sabia que o projeto não iria ser implementado, mas despertou interesses. Despertou interesses nomeadamente no executivo camarário do Dr. Defensor Moura e da Dra. Flora, que me convidaram rapidamente para uma reunião na qual também esteve presente o Dr. Carlos Fernandes, na altura liderava o curso de turismo da STG, e a partir daí criaram-se ali umas sinergias e uma série de propostas em que entre a STG também surgiu o meu colega e sócio na altura, que depois juntou o projeto com o meu projeto, o João Sousa, João Xavier Sousa, e depois o Hugo Meira, que também esteve ligado ao projeto, cada um aportando diferentes ideias, mas que passassem aquela plataforma em algo real.
Em julho de 2007 foi formalizada a constituição da Viva Experiência, que depois de um primeiro local de implantação, sediou-se junto à Praça da Liberdade, no Viana Welcome Center.
Em julho de 2007, quando formalizámos a constituição da Viva Experiência, que foi a fusão, basicamente, de três projetos, inicialmente incubado no Centro Académico do IPVC, no BC9, para amadurecer ideias e trabalhar, mas que rapidamente, de julho para agosto, ou seja, num período de um mês, o Dr. Defensor Moura disse: não, este projeto nós queremos-lo aqui, em Viana, e temos o espaço para ele operar. E esse espaço era aquele local onde nós nos encontramos hoje, que é o Viana Welcome Center, tinha acabado de ser construído.
Ficamos a saber que o Viva Experiência disponibiliza vários serviços para além do normal acolhimento ao turista.
A Viva Experiência e o Viana Welcome Center, o Viana Welcome Center vamos aqui defini-lo como o espaço físico e o espaço que disponibiliza e a informação genérica sobre a região e sobre o Conselho de Viana em especial. Aí nós acolhemos e disponibilizamos toda aquela informação que o município nos envia, seja por via e-mail, seja por... por assim dizer, por via digital ou por via depois mais física, a agenda cultural, os programas específicos de cada atividade que acontece no concelho, os mapas regionais, alguns livros e guias que são feitos pelo próprio município e pela comunidade intermunicipal e até agora pela entidade regional de turismo Porto e Norte, e isto, digamos assim, é o nosso serviço de acolhimento. Depois, a Vive Experiência, e aí vamos entrar na empresa de animação turística, que é uma empresa de animação turística que, obviamente, iniciou a sua atividade em 2007 e que, devido aos processos legais que o Turismo de Portugal tinha na altura, obteve o seu alvará de animação turística já com o número 20 de 2008, oferece uma panóplia de serviços que vão... Inicialmente nós organizamos as coisas por experiências água, experiências terra, experiências ar, experiências fogo, que seria a parte da emoção. Tivemos um bocadinho, como havia o slogan do viver experiências, seccionar estas experiências, digamos assim, por quatro filões. Foi uma forma que nós os três, enquanto sócios, tínhamos de ver o turismo naquela altura. Se calhar fomos um pouco ambiciosos demais e pouco realistas, porque de facto não é possível uma empresa da dimensão da nossa empresa, uma microempresa, ter técnicos especializados e materiais específicos para cada uma destas atividades. E depois, também não é humanamente possível abranger o território, que é o concelho, e depois, em alocêntrico, o território aqui do Alto Minho, não é? Que é o território onde nós operamos preferencialmente e que nos sentimos mais confortáveis a trabalhar.
Mas este projeto evolui em termos de serviços disponibilizados, nomeadamente com o incremento de parcerias.
Depois houve uma evolução. Nós decidimos que, efetivamente, o segredo do sucesso era a parceria com os agentes locais das várias áreas do turismo. Desde a restauração, aos colegas da animação, aos clubes desportivos que também tivessem esta vocação de trabalhar os seus produtos sob a forma de operador marítimo-turístico e outras que estão aqui subentendidas. Para ter uma noção, quem nos está a ouvir, juntámos num guarda-chuva de parcerias mais de 200 parceiros formalizadas, por escrito, em que estão pressupostas uma série de formalidades. Obviamente, se eu vendo um serviço a um parceiro, pressupõe que eu irei ganhar uma comissão ou alguma vantagem em relação a esse parceiro no futuro, porque o mundo das parcerias trabalha nos dois sentidos, não é? E então, a empresa, passado de um ano, teve a primeira grande convulsão, que foi percebermos que, efetivamente, a época turística era muito curta e que teríamos que encontrar outros serviços. Deveríamos focar, acima de tudo, em... Ponto número um, parcerias locais, para satisfazer as vontades do turista e para trabalhar a montra, desenvolver produtos nossos que pudessem efetivamente ir ao encontro do turista, ter algo que fazer aqui na região e aproveitarmos as mais-valias da região, e nesse sentido comprámos as frotas de bicicletas. Inicialmente tínhamos uma parceria de subaluguer, depois decidimos comprar bicicletas, quadriciclos e criar produtos para esse mesmo ramo, nomeadamente o aluguer do equipamento e a possibilidade de fazer tour com esses equipamentos, temáticas, o litoral norte. Agora temos a parte que também acaba por ser bastante atrativa, que é o Geoparque Litoral Norte, a parte da história da cidade, a parte do Vale do Rio Lima, isto tudo temáticas que podem ser aproveitadas no âmbito da bicicleta e dos equipamentos velocípedes. Chegámos a ter Segways também em regime de sub-aluguer. E depois começámos a trabalhar efetivamente a parte das rotas culturais, que é aquilo que efetivamente nós hoje temos como produto que vende, seja para agências nacionais, internacionais, seja para o próprio turista e outras entidades que nos procuram.
Quem é o cliente desta empresa de promoção turística? Nuno Barbosa desvenda que o nacional é predominante, mas também os há em grande número do país vizinho e cada vez mais de outras paragens.
Existe um perfil diverso e diversificado. Nós, por acaso, temos vindo a trabalhar também o levantamento de dados estatísticos e de perfis turísticos. Se nós fôssemos dizer uma faixa etária, estaria entre os 40, 35, 40 e os 55, 60 anos. Apanhamos aqui uma faixa já das pessoas que normalmente têm algum dinheiro para fazer aquilo que gostam e que não se importam de pagar quando estão em férias para fazer alguma coisa que realmente lhes dê prazer junto da sua família e dos seus amigos. Se nós fôssemos dizer uma faixa etária, estaria entre os 40, 35, 40 e os 55, 60 anos. Apanhamos aqui uma faixa já das pessoas que normalmente têm algum dinheiro para fazer aquilo que gostam e que não se importam de pagar quando estão em férias para fazer alguma coisa que realmente lhes dê prazer junto da sua família e dos seus amigos.
Mais portugueses ou estrangeiros?
Mais portugueses, curiosamente, sendo que o turista que vem a Viana do Castelo, mais de 50% é nacional, e depois temos uma grande faixa de turistas também espanhóis. Os espanhóis, dentro do turista internacional, têm uma cota muito interessante, muito grande, e depois apanhamos, obviamente, logo a seguir ao turista espanhol, os franceses, também um bocadinho os holandeses, ingleses, belgas, que acabam por vir acoplados a destinos um bocadinho mais interessantes ou do ponto de vista mais apelativos, e aí estou a falar Porto, Braga, Guimarães, e que depois acabam por descobrir Viana do Castelo e têm uma agradável surpresa com a região.
Das diversas atividades disponibilizadas, os aspectos ligados à cultura e tradições são os mais valorizados, bem como todos ligados à natureza.
Acima de tudo, os passeios culturais, há um perfil de cliente que gosta muito de ter experiências culturais, conhecer mais sobre os nossos castros, os nossos fortes, castelos, sobre as igrejas e sobre a evolução, digamos, do tecido urbano da própria cidade, tradições e depois passeios de barco. Houve uma altura, quando trabalhávamos mais com jovens, havia muito a procura pela experiência do surf. Tínhamos, ainda temos, parceria com algumas escolas de surf, com quem canalizamos depois, obviamente, a clientela consoante a disponibilidade que eles têm também para os receber. E depois, a canoagem, o canyoning. Mas, acima de tudo, nós, Vivo Experiência, é mais esta parte da cultura, das rotas de natureza aqui na nossa região, dos percursos pedestres e depois a parte da bicicleta, que acaba por ser também sempre bastante promovida. Para além de ser um ótimo exercício, é um estilo de vida saudável que tem vindo a ganhar adeptos e que a própria cidade de Viana do Castelo também se dá, digamos, dado ser uma cidade sem grandes subidas e descidas e que tem um perfil bastante agradável para as pessoas poderem deslizar.
A pandemia afetou a maioria das atividades económicas do país. O setor do turismo foi dos mais afetados. Como é que a Viva Experiência atravessou este deserto de 2 anos?
Eu penso que passámos como quase todas as que conseguiram passar e chegar até esta fase de mitigação da pandemia, porque a pandemia ainda não terminou, como nós sabemos. Primeiramente, iniciámos com o Viana Welcome Center e com a entidade Turismo Porto e Norte a questão de adotar as medidas do selo Safe and Clean para o estabelecimento. Depois, com a Associação Empresarial, também sempre a ter o máximo de feedback possível do que é que podíamos fazer em relação a apoios, a medidas que nos apoiassem e que nos suprissem de certo modo. Em relação aos colaboradores, tivemos que dispensar uma pessoa, outra pessoa teve que ficar em layoff e depois em teletrabalho, e depois as coisas foram arrancando. Tivemos um verão de 2020 muito tímido. Em 2021 as coisas compuseram-se, principalmente durante os períodos ali de verão, quando foi possível abrir o maio até ao final de setembro, mas as dificuldades ainda continuam.
Como é que o responsável desta empresa de promoção turística vê o setor num futuro próximo?
É assim, a situação do mundo também e da economia europeia é uma situação que nos alarma a todos, desde que em fevereiro aconteceu aquela trágica invasão da Rússia à Ucrânia, depois do período pós-pandemia e mais uma série de coisas. Existe um alarme e uma preocupação em ter alguma cautela em relação a fazer futurologia. No entanto, o que estamos a sentir este ano é que desde o mês de abril para diante, aqui em Viana do Castelo, se sente uma atividade turística bastante alta, constante, com procura acima da média, eu diria até, ou daquilo que seria expectável. Basta ver o que aconteceu aqui na semana passada com a Feira Medieval, que superou todas as expectativas a nível de visitante. Existe uma sede das pessoas saírem à rua e, se calhar, tentarem retomar a dita normalidade.
E decorridos 15 anos de atividade, do Viva a Experiência no Viana Welcome Center, que projetos tem o Nuno para os próximos tempos?
Existem projetos, obviamente, e sonhos para continuar este projeto. Acima de tudo, gostaria de que conseguíssemos ultrapassar esta fase difícil do pós-pandemia e desta situação económica anormal, se me permite a palavra, que estamos a viver, e os sonhos passam efetivamente por fazer mais e melhor. Eu gostaria que, em conjunto com o município e com este executivo, com o arquiteto Luís Nobre, com todo o executivo que tomou posse no final do ano passado e que obviamente leva o seu tempo a ajustar-se, possamos trabalhar em conjunto para melhorar aquilo que construímos, porque aquilo que construímos até aqui foi só algo inovador a nível nacional e se calhar internacional. O outro sonho poderá passar por a empresa também começar a trabalhar outro tipo de produtos, nomeadamente packages turísticos sobre a região. É um sonho antigo que temos e que obviamente vai obrigar a tirarmos um alvará de agência de viagens de transporte, que é o RENAVT, e a partir daí se calhar avançar para outra fase do projeto que também tem a ver com o Viana Welcome Center e com a Viva Experiência.
Musicalmente, a escolha do nosso convidado para o fecho do programa deste mês anda à volta do paraíso, ou da falta dele.
É assim, pensei muito, porque, como sabes, Cegão, eu gosto muito de música, mas decidi uma coisa assim ligeira e que me faz pensar que a vida às vezes não é sempre um paraíso ou um mar de rosas, mas que os sonhos são feitos para se conquistarem dia a dia. Paradise, de Coldplay, é um tema que eu gosto muito e que espero que os ouvintes também possam aproveitar.
She was just a girl.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Uma produção Alto Minho FM com o apoio. Município de Viana do Castelo, Blisk Creative e Eurostyle Systems Portugal. Juntos por um automóvel bonito, confortável e amigo do ambiente.